Você está feliz pelo ano 2017? Você chega aqui talvez com aquela postura de graças a Deus, está terminando 2017. Quem sabe 2018 vai ser melhor. Não sei como é que você chegou aqui. Se você teve a oportunidade de avaliar a sua vida, avaliar o seu coração, avaliar a sua família, sua profissão, seu relacionamento com Deus. Mas eu creio que hoje à noite Deus nos dá, hoje pela manhã Deus nos dá um momento muito importante. E hoje à noite, mais tarde, nós teremos a nossa celebração na virada do ano aqui na igreja. E com certeza vocês vão ouvir de pessoas que recomeçaram com o Senhor. Mas eu gostaria de saber, e a tua história? Será que hoje ela pode ter um recomeço? Será que hoje ela precisa de um recomeço? Como é que você chegou aqui hoje pela manhã? À medida que a gente abre essa mensagem, nós precisamos, eu creio, orar. Porque ao avaliar a nós mesmos, é sempre um exercício, eu diria, muito difícil. Se vocês forem como eu, avaliar a mim mesmo é sempre difícil. Eu sempre consigo olhar o outro, eu sempre consigo ver o outro, mas é uma dificuldade muito grande eu conseguir me avaliar, eu olhar para mim mesmo, eu olhar para o meu coração, não culpando circunstâncias ou pessoas, mas olhando para mim. Eu gostaria que a gente pudesse orar, porque eu sei que a luta no seu coração hoje pela manhã será grande, e o inimigo das nossas almas, que é justamente que você não faça isso. Então eu gostaria que você aí onde você está pudesse baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu gostaria que nós pudéssemos falar com o Senhor. Deus, tu nos conheces mais do que ninguém. Tu sabes, Pai, as lutas que nós travamos. Tu conheces, Pai, a nossa limitação. E Senhor, o que nós queremos hoje, Pai, é olharmos para nós mesmos, e podemos, olhando para nós mesmos e olhando para a tua escritura, olhando a Deus para a tua palavra, vermos o que precisa ser mudado, mas entendendo de que o amor que tu tens por nós tem o poder de nos transformar. Em Cristo Jesus existe o poder de transformação na vida do homem, na vida de todos que estão aqui. E Pai, não só isso, mas hoje abre-se uma janela de oportunidade para um recomeço, para uma nova história, para um novo tempo em nossas vidas. Então Pai, ajuda-nos a olhar com honestidade para dentro da gente, e fala, Pai, aos nossos corações. Nós oramos no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra lá no Salmo de número 51. Nós vamos abrir esta mensagem com um salmo e nós vamos encerrá-la com outro salmo. Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. E se tiver alguém perto de você que não tem a palavra de Deus, por favor, compartilhe com ele ou com ela. Seria muito importante que ele ou ela pudesse acompanhar a leitura das Escrituras. E dentro do boletim que você recebeu ao entrar na igreja, tem o esboço dessa mensagem, e você pode acompanhar toda a mensagem através do esboço. Tem lápis no bolsinho da cadeira da frente, você pode pegar também para acompanhar e fazer ali as suas anotações. Salmo de número 51, você está pronto? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios que agradam a... Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queria chamar a tua atenção para esse texto, e já já nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história e o porquê deste salmo, por que Davi o escreveu, qual era a situação entre Davi e Deus nesse momento. Mas antes disso, eu queria chamar a tua atenção para algo que eu creio que todos nós concordaríamos nesse momento. Ao olharmos ao nosso redor, somos lembrados de que tem alguma coisa muito séria errada no mundo no qual nós estamos inseridos, na sociedade na qual nós estamos inseridos. Hoje pela manhã eu estava orando e abri ali o meu WhatsApp e o Facebook, porque às vezes chegam ali pedidos de oração, e nós pastores temos uma rede grande, e às vezes tem ali pedidos e situações pelas quais nós oramos, e tinha um pedido de um membro da nossa igreja, o Paulo, né, que estão de férias, estão viajando fora, e hoje amanheceu a loja, né, da esposa da Rafa arrombada, né, tinham entrado, tinham roubado, e ele abrindo o coração ali, colocando uma mensagem. E eu coloquei uma mensagem de consolo da palavra do Senhor para ele. Mas é o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Para onde olhamos? Nós estamos vendo no nosso país o número de mulheres sequestradas, você sabia disso? Só cresce. Crianças tão preciosas sofrendo todos os dias. Os casamentos indo de mal a pior. O número de drogados crescendo de uma forma desenfreada. A violência nas ruas, o que é isso? Pior do que países que estão em guerra. Aqueles com poder, que usam e abusam dele, aqueles com recursos para ajudar ao próximo, que acumulam mais do que realmente precisam, idosos que são descartados à torta e à direita, os idosos que sofrem tanto, e mais, nos perdemos nessa crescente confusão da nossa sociedade, no mundo no qual nós estamos inseridos, um mundo tão competitivo. E o que a gente vê e olha ao nosso redor é um clamor por transformação, por mudança. Quero enfatizar mais uma vez, eu creio que todos nós que estamos aqui concordamos de que tem algo errado com essa geração, de que tem algo errado com o mundo no qual nós estamos. E todos nós entendemos que precisa haver uma transformação de vida. Ao preparar essa mensagem, eu estava lendo e cheguei num desses autores, comentaristas, que estava trazendo uma ilustração de uma oração de confissão. Eu achei tão surpreendente essa oração que eu gostaria de lê-la para você. Preste atenção nessa oração de confissão, que é fora de série. Começa assim essa oração: Pai amoroso e bondoso, nós ocasionalmente somos culpados de erros de julgamento. Vivemos sob as privações da hereditariedade e as desvantagens do meio ambiente. Às vezes não conseguimos agir de acordo com o senso comum. Nós fizemos o melhor que pudemos nas circunstâncias e tomamos o cuidado de não ignorar os padrões comuns de decência. E estamos felizes em pensar que somos bastante normais. Seja, Senhor, leve ao lidar com os nossos atrasos infrequentes. Seja doce com aqueles que admitem que não são perfeitos, de acordo com a tolerância ilimitada que temos como direito de esperar no Senhor. E conceda, como um Pai indulgente, que possamos continuar vivendo uma vida inofensiva e feliz, e assim manter o nosso autorrespeito. Esta é uma grande oração, com uma grande falta de entendimento. Ao olharmos para essa oração e ao olharmos para o coração de Davi, quando chega diante do Pai e reconhece a sua situação, a palavra que nós temos para essa oração é loucura. Como alguém não consegue reconhecer as suas limitações ao ponto de colocar diante do Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Juiz, uma oração como essa. Bater um papo com Deus baseado nessas palavras. E às vezes eu paro e fico a me perguntar qual seria a resposta que daríamos aos nossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, se eles chegassem para cada um de nós e dissessem: pai, mãe, vovó, tio, tia, por que as coisas estão tão desarrumadas no nosso mundo? O que é que nós diríamos? Diríamos que os problemas que enfrentamos são simples resultados de privações e desvantagens? É isso que nós falaríamos? Será que diríamos para eles que as dificuldades que nos confrontam são simplesmente o resultado de pequenas falhas de julgamento? Será que é isso que diríamos? Será que diríamos que a raça humana tem que ter apenas um pouco mais de tolerância? Uma educação melhor? Ou mais um salto na tecnologia? Será que é isso que nós diríamos? Eu creio que nós precisamos seriamente de um recomeço. De pegarmos tudo que está aí diante de nós e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos de um recomeço. A nossa igreja tem preparado algo muito especial para você no ano 2018, falando sobre recomeços. E tem um teaser muito legal, um vídeo preparado pela nossa comunicação, que eu gostaria que você pudesse assistir em relação ao ano 2018. Como igreja, nós entendemos que existe a necessidade de um novo passo, um passo de amor, um passo no entendimento de que exige hoje na nossa vida um processo de renovo, de recomeço. E nós estudamos durante o ano de 2017 que o amor transforma. Você foi parte disso. Muitos aqui tiveram razões e podem hoje celebrar dando testemunho do quanto Deus transformou, do quanto Deus mudou. E hoje você chega aqui, nesse último dia do ano, podendo olhar para frente e dizendo: Senhor, qual é a janela de oportunidade que tu tens para mim em 2018? Como é que eu posso recomeçar? O que é que eu preciso mudar na minha vida? Porque hoje nós celebramos este amor que transforma. E hoje também, hoje mesmo, celebramos o recomeço. Mas interessante é que nenhum recomeço é fácil. Existem dificuldades, desafios, e ele tem que ser percebido da forma correta. Ao olharmos esse texto do Salmo 51, a gente pôde ver como Davi se relacionou com o próprio pai, como o Espírito Santo trabalhou no coração dele para que houvesse a mudança de vida. Devemos, em primeiro lugar, ao olharmos para esse texto, confrontar os fatos que são brutais. Aquela oração confessional ali que li para vocês no início está fora da casinha. É incoerente com a nossa realidade, porque a nossa realidade está baseada em fatos brutais. Um professor de Stanford, chamado Jim Collins, ele escreve no seu livro Good to Great o seguinte, ele diz assim, ele sugere que a verdadeira transformação, seja de uma organização ou de um indivíduo, exige uma disposição incomum para enfrentar os fatos brutais. Não sobre o que está acontecendo no mundo fora de nós, mas os fatos brutais sobre o que está acontecendo no mundo dentro de nós. Dentro de nós. Porque a facilidade é sempre de olharmos para fora, nunca para dentro. Dallas Willard, outro professor também da universidade lá, da USC, ele coloca a mesma ideia dessa maneira. Ele diz assim, o maior obstáculo para o progresso efetivo hoje é uma simples incapacidade de entender e reconhecer a realidade da situação humana. Devemos partir de onde realmente estamos. Por isso a necessidade de, no dia de hoje, reconhecermos onde estamos, para podermos partir dele, desse ponto, desse lugar. Por isso que no início nós oramos para que Deus pudesse mostrar-nos o que realmente está acontecendo dentro de nós. Porque talvez você tenha vivido e está vivendo nas escolhas que você fez esse ano 2017 e tem pago um alto preço. E hoje essa janela de oportunidade está sendo aberta diante de você para que haja mudança. A visão de mundo bíblica, ela tenta definir justamente isso, onde realmente estamos. A Bíblia afirma que o fato brutal que deve ser confrontado, se quisermos progredir de alguma maneira nessa direção de ter uma vida, né, de saúde e harmonia espiritual saudável, é entender que todos somos pecadores. Eclesiastes 7:20 vai aparecer no telão, ele diz assim: todavia não há um justo só na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Olha só. Todavia não há um justo só na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. O apóstolo Paulo já falava no Novo Testamento, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. O próprio profeta Isaías, ele afirma, somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Olha onde ele nos coloca, olha o fato brutal que nós devemos encarar. E ele diz: murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isso é o que a Bíblia nos diz, nos ensina, é que nós estamos doentes espiritualmente, somos pecadores. Olha o texto: murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Quando a Bíblia fala de pecado, significa essa separação de Deus, e tudo o que flui dessa separação. Você sabia que o pecado, ele é o divórcio do coração humano de sua fonte e todas as consequências agonizantes que decorrem dessa ruptura? Você sabia que o pecado é como o encolhimento de um ramo da videira que uma vez a sustentou, e ainda mais a secagem e mais as rachaduras que vêm como resultado dessa separação? Você sabia que o pecado é como uma ruptura em nosso DNA espiritual, e todas as deformidades que decorrem dessa mutação? Esse é o pecado. Em outras palavras, enquanto o pecado é muitas vezes visível na superfície, não é um problema superficial, meus queridos. Está aqui, Marcos 7, 20 a 23, olha esse texto da palavra do Senhor. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E ele termina dizendo: todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Em outras palavras, o pecado não é como a acne moral, que você passa uma aguinha com sabão ou um creme e ela vai embora, de forma alguma. O pecado é um câncer no osso espiritual, é um mal herdado no osso da natureza, e olha, se espalha por todo o sistema. É impressionante, ele afeta o coração, a mente, a alma, a nossa força, e o pior, depois afeta a nossa família, depois afeta a nossa empresa, o nosso trabalho, depois afeta a nossa escola, a nossa vida acadêmica, depois afeta a nossa sociedade, e como um câncer. A guerra do pecado é justamente contra tudo que ainda é bom e bonito da imagem de Deus na humanidade. Essa é a maior guerra que nós enfrentamos. E a menos que paremos e encaremos a solução, a verdade brutal é que o pecado nos matará. Por isso que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. O pecado irrestrito leva a uma separação eterna de Deus. O pecado irrestrito leva a todas as pequenas mortes que afligem o nosso caráter, que aflige os nossos relacionamentos, que aflige todos os círculos relatados em nossos noticiários todos os dias. É o pecado, é o pecado. E se chegarmos hoje perto da honestidade, reconheceremos que é o pecado o que está errado em nossas vidas. Interessante que esse texto ele nos traz também uma saída maravilhosa que Deus prepara para cada um de nós. Em primeiro lugar, a gente deve ouvir os profetas. Você sabia disso? Esse texto nos ensina, né? Esse texto sobre Davi nos ensina algo sobre o pecado. E mais importante, nos ensina algo sobre recomeços. Você conhece essa história? Né? A história de Davi? Olha só, essa história de Davi mostra que o pecado realmente é como um câncer, que começa pequenininho. Lá em 2 Samuel 11, conta a história de Davi e Batseba. Que é por causa dessa história e desse relacionamento que nós temos o Salmo número 51. Num processo de arrependimento e recomeço na vida de Davi. Mas qual é a história? Davi, ao invés de estar com o seu exército em batalha, Davi estava no palácio, sozinho. E um dia, Davi vislumbra Batseba tomando banho. E ele olha para aquela mulher e vê que aquela mulher é bonita. E ele podia, naquele momento, ter terminado esse sentimento, essa situação, considerado aquilo como algo passageiro, uma fantasia e que rapidamente se dissiparia, mas não. O interesse aumenta e se transforma no desejo ardente que o fez chamá-la. E ela obedece ao rei, ela vem, e o que é que Davi faz? Davi transa com Batseba, engravida Batseba. Davi, para tentar remediar o seu pecado, manda trazer o marido dela do campo de batalha e diz: olha, você pode dormir com a sua mulher, você está livre para isso. Tentando remediar o problema, soldado leal que ele era, o que, que ele faz? Fica de prontidão. Se os meus soldados não estão tendo esse privilégio, por que, que eu teria? E ele não vai para a cama com a sua esposa, mas fica de prontidão. Davi entende agora que ele tinha que fazer algo mais para tentar consertar essa situação. O que é que ele faz? Manda o marido de volta para o campo de batalha e diz: olha, avança a área dele. E quando ele estiver lá na frente, recua todo mundo e deixa que ele seja morto. E assim acontece. E assim acontece. A criança que nasce desse pecado morre. A família de Davi se desfaz. Seu filho Absalão odeia Davi, se torna um assassino. E o que antes era conhecido como um grande império Israel entra em colapso. Viu a sequência? Do indivíduo, para sua família, para os que estão ao seu redor, para a nação. Por isso que precisamos olhar para os nossos corações. Se olhamos para uma janela de recomeço hoje, precisamos olhar para os nossos corações, não para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Você viu um pouco do dano que o pecado causa. Como ele cresce, como ele se espalha, como ele destrói mais e mais. E a gente poderia contar outras histórias registradas na própria palavra do Senhor. E é difícil enfrentar essas coisas. É difícil, se você é como eu, é difícil enfrentar a luxúria, o orgulho. Não é verdade? É difícil enfrentar a raiva, a inveja. É difícil enfrentar a ganância ou a gula. É difícil enfrentar a preguiça, a ansiedade. Parece que começam tão pequenininhos, mas tem o potencial de se tornar um câncer impressionante. É tão fácil culpar os outros, culpar o nosso ambiente, culpar as circunstâncias. O difícil é ser honesto sobre o que está errado em nós. Mas aí veio o presente de Deus para Davi. O presente de Deus para Davi, olha lá. 2 Samuel 12, 1 diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E Natã chega na vida de Davi e ele conta uma história. Ele diz: Davi, chega aqui, deixa eu te contar uma história. O que é que você acha disso? Um homem muito rico, que tem um monte de cabritinho, cordeiro, ovelha, bois, tem um monte de coisa. E este homem, ele estava obcecado por ter o único cordeirinho, que era a alegria, que era o charme desse homem bem pobrezinho. E Davi olha para ele e diz assim: se isso está acontecendo, eu vou pegar esse caboclo. E ele, ó, vai para a faca. Ele morre. Esse era o desejo de Davi. E Davi queria saber quem era o cara. E Natã olha e diz assim: você é esse homem. Você é esse homem. Tão fácil para Davi olhar para fora. Tão difícil para Davi olhar para dentro. Por que é que podemos tão facilmente ver o pecado dos outros? Ou nos outros? E por que que tão lentamente a gente consegue ver o pecado dentro de nós? Não é um negócio sério isso? Em sua carta a Tito, Paulo escreve algo muito interessante. Ele diz assim: o pecado corrompe as nossas mentes e consciência. E como resultado disso, tem uma escritora, Anais Nin, que ela escreveu algo muito interessante. Ela diz assim: olha, não vemos as coisas como elas são. Nós as vemos como somos. Imperfeitos. Pecadores, limitados, é mais fácil olhar para o próximo. É por isso que precisamos desesperadamente viver em comunidade, com outros que possam nos ajudar a ver a nossa parte no que é verdadeiramente errado. É por isso que essa igreja trabalha com pequenos grupos multiplicadores. É por isso que essa igreja trabalha com relacionamento discipulador. Por quê? É no um a um que nós podemos nos ajudar a sermos como Cristo é, a observarmos essas lutas que temos e juntos travarmos uma batalha com o pecado que às vezes toma conta do nosso coração. É por isso que essa igreja é dessa forma. Não é porque um dia a gente acordou e disse que não tinha mais nada para fazer, vamos começar um outro tipo de trabalho. Não, não é por isso. Agora, tenho algumas perguntas para vocês. E a primeira é: a quem você ama tanto que talvez hoje se disponha a ser um Natan para ele ou para ela? O profeta enviado por Deus para esse ou para aquela pessoa. Quem são os Natãs na tua vida? Você deu espaço para que alguém pudesse chegar? Você já ousou pedir a alguém para ser um profeta amoroso para você? Porque quando a gente olha esse texto do Salmo 51, a gente vê que devemos reconhecer o caminho, esse caminho estabelecido por Deus, e o poder do recomeço, da janela de oportunidade que surgiu na vida de Davi, e que ele pegou, e que ele tomou, e que ele disse: é por aqui que eu quero ir com o meu Deus. Muitas vezes, lá em casa, eu tenho uma profetisa. Ela se chama Cássia, a profetisa de primeira. E de vez em quando, ao olhar para problemas de fora, ao olhar para problemas com os outros, porque muitas vezes nós nos damos ao trabalho do Senhor de uma forma tão efetiva, com tantas horas aplicadas, às vezes querendo ter as respostas que nem Deus ainda preparou para aquela pessoa, nós às vezes queremos ter para dar para elas, esquecemos de ter o nosso tempo com Deus, esquecemos de ter o nosso tempo com a família, esquecemos de ter o nosso tempo com os filhos. E aí Deus levanta profetas amorosos. E aí, ao olhar para fora, ela diz: é você que é esse homem, não é aquele lá de fora. Eu sei que muitos de nós temos profetisas e profetas dentro de casa, maridos e esposas que ajudam uns aos outros. Mas muitos de nós precisamos estabelecer esses relacionamentos que nos ajudem a entender o que é que Deus tem estabelecido para a gente em pureza, em santidade, em relacionamento com Ele. Ao olharmos para esse salmo e olharmos para a nossa realidade, pelo menos para mim, sabe qual foi a minha reação? Tenha piedade de mim, ó Deus. Orei como Davi hoje. Olhando para o Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele disse isso. Ele disse: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele disse isso. Eu quero dizer isso para Deus hoje. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. E ele disse: purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão. É isso que eu quero dizer para o Senhor. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Algumas outras traduções dizem: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Essa é a minha janela de oportunidade de recomeço com o meu Deus e a tua. E então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa pode ser a tua oração hoje. Ou melhor, essa deve ser a tua oração hoje. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, existem áreas que precisam ser mudadas, transformadas, hoje. Qual é a história que Deus poderia te contar hoje? Não para exultar no seu coração e vida quebradas, mas para exaltar no seu avanço, no seu recomeço. Eu creio que essa é uma dessas histórias que nos encoraja a ter um novo recomeço com o Senhor. O que Deus poderia te dizer hoje que está errado em sua vida, para que Ele pudesse te ajudar a recomeçar? O que é que Ele poderia te dizer hoje? Talvez você tenha culpado as circunstâncias ou as pessoas, sem muitas vezes examinar dentro de você mesmo, de onde tudo emana. Talvez você tenha se separado de Deus. Talvez você tenha quebrado da videira. Talvez você tenha se divorciado da fonte. Talvez você tenha se divorciado dos seus servos, dos servos do Senhor que poderiam ajudá-lo a viver de maneira diferente. Que passo você pode tomar hoje e nos próximos dias para deixar Deus restaurar? Ou talvez pela primeira vez estabelecer esse relato do meu ser. E ele ainda diz: e me teceste no ventre de minha mãe. Sabe qual é a maravilha, queridos, do dia de hoje? É Deus quem tem o poder para fazer o que foi ruim e quebrado tornar-se bom e completo novamente. E é Deus quem nos dá hoje um recomeço. No nosso boletim, na capa de trás, mostra o nosso versículo do ano que vem, que está lá em Lamentações 3, 22 e 23. E que sirva de consolo esse versículo para você. Ele diz: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E hoje é dia de recomeço. E esta é a palavra do Senhor para vocês. Eu assisti um vídeo, o pastor Renato me mostrou um vídeo que chamou muito a minha atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de terminarmos essa mensagem, com um salmo. Olha o que esse vídeo pode nos ensinar um pouquinho hoje.
I have seen the pace of your life, the stress, the anxiety, the constant movement, rushing from one place to the next, chasing after your desires, or running from your fears. I see how you struggle, striving to meet your needs all on your own. I see the burdens placed upon you, and the burdens you place upon yourself. In the midst of this chaos and hurry, I am calling out to you to slow down. Be still and know that I am God. It is I who set the earth in motion. It is I who sustains you, protects you, and provides for your needs. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Trust in me with all your heart and lean not on your own understanding. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid, for I will never leave you. Let your soul find rest in me, and let the peace of Christ rule in your hearts. For neither death nor life, the present nor the future, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate you from my love. In this world, you will have trouble. But take heart. I have overcome the world.
No poder de Deus, o que é que você precisa vencer hoje? Assim como começamos com o salmo, eu gostaria de encerrar com o salmo. Gostaria de pedir que você, onde estiver, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu vou ler esse salmo para você. Você não precisa acompanhar a leitura na sua Bíblia. Eu gostaria que você só ouvisse. Aí onde você estiver, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Não dê atenção a nada a não ser a palavra do Senhor nesse momento. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, queria que você se concentrasse agora na sua vida, no seu coração. Eu tenho uma pergunta para você. O que você precisa para recomeçar hoje? O que você precisa para recomeçar hoje? Temos hoje uma janela para um recomeço. Deus tem uma nova história para você. Renove a sua esperança. Renove os seus sonhos. Renove perdoando. Refaça o seu futuro. Recomece a viver. Recomece hoje. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na tua presença. Por tua graça, estamos na tua presença porque hoje sabemos que as tuas misericórdias, como a tua palavra nos ensina, foram renovadas. Senhor, estamos na tua presença reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo, ó Deus, esse fato brutal que é o pecado que habita em nós, reconhecendo que sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo em nossas vidas, não temos como recomeçar. E Pai, o ano de 2017 termina. Para alguns, com marcas, sofrimentos, por escolhas erradas, mas que hoje pode e precisa ser transformado através de Cristo Jesus, a expressão maior do amor de Deus por cada um de nós. E Pai, eu te louvo por isso. E clamo, Senhor, que tu sejas o que todos aqui precisam. para que possam recomeçar. Tu conheces cada um dos que aqui estão. E Pai, opera segundo a tua boa vontade.